Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
É uma honra realmente. E a palavra que o Senhor me deu para hoje, eu não queria pregar essa palavra. O Senhor já tem vindo a falar comigo sobre isto. Já tive a oportunidade de falar com as mulheres, na reunião das mulheres. E eu acredito que queria uma palavra mais alegre. Esta é uma palavra que é de... Oi. É uma palavra para que nós sejamos animados a continuar a amar ao nosso Deus. E eu acredito que Ele tem que ser o centro da igreja. Ele tem que ser o centro das nossas famílias. Ele tem que ser o centro daquilo que nós estamos a construir como igreja, como comunidade. E é por isso que nós estamos aqui. E a palavra que temos hoje, é, eu chamei, não há ninguém como é nosso Deus. E os louvores que hoje nós tivemos foram louvores lindíssimos, porque louvam quem é o nosso Deus. Ele disse e clama, nós clamávamos, cantávamos numa música, é por quem tu és, é por quem Ele é que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por uma obrigação, porque é o domingo e não temos nada mais para fazer, teríamos muito. Ou simplesmente nada para fazer em casa. Mas o lugar de estar aqui é para o Senhor. É para louvar o seu nome e só há um nome digno de todo o nosso louvor. Mas o que eu venho a dizer aqui é que o nosso louvor tem que vir com algo mais do que só palavras. O nosso louvor tem que vir realmente de um espírito contrito, de um espírito que ama com essa paixão de quem Ele é. E é por isso que hoje estou aqui e quero dar esta palavra para vocês. Nós queremos sempre louvar o Senhor e algumas das vezes a maioria do nosso louvor é por aquilo que podemos obter dEle. O Senhor é misericordioso e quando estamos em necessidades, louvamos ao Senhor porque precisamos que Ele nos ajude. Louvamos ao Senhor porque precisamos que Ele traga provisão. Louvamos ao Senhor porque precisamos de saúde nos nossos corpos ou por alguém. Oramos e louvamos ao Senhor por aquilo que Ele nos pode dar. Mas quando nós louvamos ao Senhor só por quem Ele é? Quando nós nos derramamos diante do Senhor só para dizer, Tu és digno. Não me interessa o que eu possa receber de Ti. Não me interessa se eu daqui vou sair com uma casa, um carro, um esposo, um trabalho. Eu só quero estar aqui por quem tu és. E essa deve ser a nossa adoração. Eu te adorarei, Senhor, por quem tu és. E Ele é tudo o que nós precisamos. Não há nada fora do nosso Deus que possa suprir aquilo que nós precisamos. Não há ninguém que possa suprir ou colocar-te no lugar do nosso Deus. Porque Ele é único. Ele é eterno. E fora dEle, Ele não há ninguém. Então, podem ver também. Muita coisa acontece antes de sair de casa por uma mãe de dois. Que esqueceu a computadora. Mas, temos o telemóvel. Quero ler convosco o Salmo 135. Mas antes de ler o quando chegam lá. Voltando a isto, não sei vocês pais, quando têm os filhos já crescidos que dizem, pai, eu posso sair hoje à tarde com os amigos, posso ir àquele lado, que o outro, e a gente diz, pronto, podes ir, mas tens que ficar em casa, ou vens almoçar e à tarde podes ir. A minha mãe fazia isso muito comigo. Nós, domingo, sábados, tínhamos que sair, era para sair com os amigos. E eu, mãe, posso ir? Não, mas tens que almoçar connosco. Tá bem. Então a gente tinha que almoçar, eu tinha que almoçar, ou estar com a família para poder depois ir com meus amigos, que era o que eu queria. Então eu estava ali por aquilo que eu podia conseguir depois. Eu estava aí por aquilo, a fazer o mínimo. O mínimo era a minha presença. A minha presença era o que interessava. Mas eu não estava aí de coração. Quando eu estava aí com a minha família, eu só estava a pensar, o que estarão a fazer os meus amigos? E eles estão assim e eu estou aqui. E por que eu tenho que estar aqui? E às vezes, muitas das vezes, nós estamos na igreja com o coração fora da igreja. Nós estamos aqui a ocupar um lugar, mas o nosso coração não está naquele lugar. Nós estamos a louvar o Senhor, mas nossos lábios estão a falar enquanto o nosso espírito está a pensar na lista das compras que tem que fazer à tarde. E esse não é o sentido do louvor. O nosso louvor tem que ser realmente um louvor que se entrega. E que entrega tudo com um coração que Ele realmente consiga ver o nosso coração. Então vamos ler o Salmo 135 hoje. Vamos ler muito Salmo. Glória a Deus pelos Salmos, amém? Então diz no Salmo 135. Que o seu nome seja honrado. Louvem-no todos os que o servem. Louvem-no vocês que estão presentes no templo do Senhor. Quem está aqui presente? É o nosso tempo de louvar. Nos átrios do templo do nosso Deus, louvem o Senhor, porque é infinitamente bom. O nosso Deus é infinitamente bom. Cantem louvores ao poder do seu nome maravilhoso. Ele é um Deus único e maravilhoso. Continua, eu sei que o Senhor é grande, muito superior ao que os homens consideram deuses. Tudo o que quis, o Senhor fez, tanto nos céus como na terra. Ele faz tudo o que fez, o que nós vemos. 7. É Ele quem faz as águas condensarem em nevoeiros. Das partes mais diversas da terra, faz os relâmpagos que trazem a chuva, faz surgir os ventos dos seus reservatórios. Foi também Ele quem tirou a vida ao filho mais velho das famílias do Egito e até os primeiros próprios animais, quem realizou grandes milagres e maravilhas contra o faraó e os seus súbditos. O nosso Senhor, nesse momento que tinha que ir contra o faraó, ele fez grandes maravilhas. Porque era o único que podia livrar o povo de Israel. E era o único que nos podia liberar a nós de uma eternidade de morte. E eu, quando há dois domingos estava a ensinar as crianças sobre a Páscoa. E o porquê era a Páscoa? E a Páscoa era o significado de um grande cordeiro que entregou. Que se entregava, que nós tínhamos que entregar. E esse Jesus era aquele cordeiro que se entregou livremente. E como um cordeiro, aquele que se entregou com tanto, tanto amor, sem pensar em si próprio, num sacrifício que estava a fazer, não merece toda a glória e toda a honra. Como aquele que se entregou sem pensar na sua própria dor. Embora ele orou ao Senhor, e ele disse, Senhor, se consegues passar de mim, passa isto. Jesus, se quisesse, podia ter decidido não se entregar. Ele tinha toda a opção, mas ele te viu a ti. Ele viu o teu nome numa lista. Ele pensou em ti. Pensem em vocês, quem vocês são. O Senhor pensou nas tuas características, no dia que irias a nascer, os filhos que irias a ter, a tua descendência. E por esse facto, se fosse só por ti, o Senhor se iria entregar uma e outra vez. Mas Ele só precisava o fazer de uma vez. E nós, em agradecimento, temos que fazer o quê? Louvá-lo. Uma e outra vez. E o meu chamado é para acordar, despertar a igreja, para louvar ao Senhor como Ele se merece ser louvado. Amém? E continuamos então, quero ler convosco, segunda de Samuel. Era a oração da Ana. O nosso pastor falou no domingo passado da Ana, uma mulher que estava a sofrer por conta da perda, de não ter a possibilidade de ter filhos. ela tinha o seu ventre estéril. Ela adorava o Senhor por quem Ele era, mas também o adorava por aquilo que ela esperava. E isso somos nós. É claro que nós temos direito a ter momentos de louvor ao Senhor por quem Ele é e por aquilo que nós podemos receber dEle. É claro. Mas que isso não se torne uma única razão. Que o nosso louvor, a nossa oração, não seja unicamente por aquilo que podemos receber do Senhor. Que o nosso estar aqui na igreja não seja por cumprir aquilo que nós temos que fazer com a família. Os meus pais me trazem, o meu esposo vem, a minha esposa vem. Então, nós estamos aqui. Esse não é o motivo de uma igreja. O que, quão lindo é vir a uma igreja onde a presença de Deus é puxada por conta das pessoas. Eu, quando cheguei nesta igreja, eu vim, vimos uma vez, nós vínhamos só a ver. Não íamos só ficar, íamos só a ver. Queríamos ir e visitar outras igrejas e ver, conhecer se era aqui o lugar. Mas o que mais me cativou foi no momento do louvor, estar na presença do Senhor. Nesse momento que eu cheguei ao louvor e nós não queríamos sentar na frente, nós queríamos nos sentar lá atrás. Só que conhecíamos a Viviana e a Viviana senta-se na primeira fila. E ela disse, olá, estão bem? Olha, estou na primeira fila. E nós, está bem? E nós chegamos à primeira fila. Mas como é de bênção estar nos primeiros lugares, porque eu não consigo ver mais ninguém. Eu foco e fecho os meus olhos para adorar ao meu Rei. E esse é o nosso momento de entrega. O Senhor, no domingo, Ele não se importa neste momento. Ele não está aí sentado a dizer, que grande palavra, Lorena, é maravilhosa. Eu disse, sim. O momento que Ele está a receber, no momento que ele está mais atento numa igreja, é no momento do louvor. Porque é o momento em que tu estás a abrir a tua boca. É o momento em que tu estás a derramar o teu coração. Neste momento eu estou a falar da palavra que ele já falou. A palavra que ele deu a alguém para escrever. A palavra que ele tem na Bíblia, que o Senhor já conhece. E que ele colocou no meu coração para entregar. Mas o momento do louvor é o momento que ele está à espera, que ele está a ver. O que vai cantar o meu filho? O que vai me entregar a minha filha? O que vai dizer? Ele está atento. Eu quero ouvir. E quando nós estamos a derramar o nosso coração, o Senhor se alegra. Se vocês querem ver o Senhor, o nosso Deus Pai, contente, louvem-o com todo o coração. Quando orem, orem olhando os olhos dEle. Eu fecho os meus olhos porque eu estou a olhar a Ele. Quando eu fecho os meus olhos, eu estou a pensar, a imaginar-me num grande Deus poderoso. E a Ele que eu canto o meu louvor. E quem me conhece, eu prego sobre isto muito, muito, muito. Porque nós não estamos aqui na igreja para ver quem está aqui a cantar. Nós não estamos na igreja para ver quem está aqui a pregar. Porque às vezes são vasos que não são tão grandiosos vasos. Mas são vasos que estão dispostos para louvar ao Senhor. E é isso que nós temos que focar os nossos olhos. E quero continuar então, íamos ler. Então, a oração da Ana. Ela disse, ninguém é tão santo como o Senhor. Não há outro Deus, não há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e altivos. Ela estava numa época onde os filhos do sacerdote ali estavam a ser tão eles não amavam o Senhor. Eles tiravam as ofertas das pessoas que iam com o coração disposto a entregar a oferta ao Senhor. E eles diziam, tira-me aí um pedaço de carne que é para mim para comer. E se a pessoa dizia que não, mandavam os servos e roubavam a carne que eles levavam. Então, ela está a orar num tempo de filhos de sacerdotes que não amavam a Deus. Então ela dizia, deixem de ser tão orgulhosos e ativos. O nosso Senhor é Deus de sabedoria e julgará as vossas ações. O Senhor é quem tira a vida, mas também quem a dá. Ele faz descer o mundo dos mortos e levanta novamente os que para lá foram. O Senhor tira a riqueza, mas também sabe dá-la. Abaixa, mas também exalta. Tira o pobre do pó da terra, sim, da mais baixa miséria. E trata-o como príncipe, fazendo sentar-se em lugares de honra. Eu gosto disto. O Senhor é aquele que faz. Se nós louvamos ao Senhor por quem Ele é, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele fará aquilo que nós precisamos. Não precisamos estar aí com a lista de coisas que nós precisamos que o Senhor faça, porque Ele não é o nosso servo. Nós estamos para louvar e adorar o Senhor. Que Ele, na sua bondade e na sua misericórdia, irá fazer aquilo que tu precisas. Porque Ele ama os seus filhos. E continua no versículo 9, protegerá os seus fiéis, mas o malvado será silenciado, o lançado nas trevas. O ser humano não tem capacidade de o enfrentar pela força, nem enfrentar, nem entender. Nós não conseguimos entender um Deus que é poderoso. E não seria um grande Deus se as nossas pequenas mentes conseguissem entender esse Deus. Não seria um Deus eterno se as nossas mentes conseguissem entender as suas decisões. Então não somos nós para julgar aquilo que Ele faz ou não faz nas nossas vidas. Não somos nós para julgar aquilo que Ele colocou ou não em nós. Porque muitos de nós nos queixamos por aquilo que temos ou não temos. E muitos de nós, às vezes, castigamos ao Senhor com a nossa presença. Então, não vou para a igreja. Se o Senhor não faz, não. Ele não fez, e eu orei, eu pedi, mas... Então, vou descansar da igreja. Ou simplesmente, não vou orar. Não. E tem momentos que não teve, que não quis orar. Que não tinha vontade de abrir a sua boca para louvar o Senhor. Em algum momento, algum de nós já passou por esse momento. Mas que seja passageiro. Que não seja o nosso lugar de habitar. Que o nosso lugar da nossa habitação seja um lugar de louvor. Esse é o teu lugar. Se tu és filho de Deus, se tu acreditas no sacrifício de Jesus, o teu lugar é o lugar do louvor. O teu lugar é o lugar de estar na presença do Senhor. Amém?
Amém?
Que seja esse o nosso lugar. Porque no lugar do louvor, no lugar do chão de oração, de adoração, nesse lugar, tu encontras o príncipe da paz. Encontras o provedor. Encontras o que sara. Nesse lugar é que tu encontras o verdadeiro Deus. Se tu queres um Deus de um momento que te dê uma coisa hoje, o Senhor até fiel. E que nos pedimos só coisas e Ele dá. Ele é tão bondadoso que Ele até o faz. Mas que não seja o nosso estilo de vida. Que não sejamos nós, o cristão, que só vem a Deus por o que Ele dá. Mas não por quem Ele é. E continuamos então... Em Jeremias 10, Ele é o Senhor que conhece o teu futuro, que conhece aquilo que tu precisas. E para todas as meninas, para todos os homens, para todos aqueles, não há ninguém que possa suprir o amor do nosso coração como o nosso Senhor. Não há nenhum homem e nenhuma mulher que consiga suprir esse lugar. E eu aprendi, Eu tive muitos anos nos quais estava à procura do meu noivo, do meu namorado, porque na minha igreja, não sei aqui, tinha uma pressão fortíssima de casar e de casar nova. E eu tinha 22 e essa era a idade do casamento. Se casou a minha amiga, se casou a minha melhor amiga, se casou a minha prima, se casou outra prima e eu estava solteira. Senhor, olha para mim. Senhor, dá-me uma unção que eu possa passar e caia dos meus lados. Mas a unção não chegou. E eu procurava aquele que iria completar a minha vida. E aquele que podia me fazer feliz e sermos felizes juntos. E eu fiz 23, eu fiz 24, eu fiz 25, eu fiz 26. E o senhor era muito lindo. Que apareciam todos os que não eram. Oh, o senhor me cuidava. Todo aquele que não era bom, que tinha outra namorada, que estava... Todos chegavam à minha porta. E eram bonitos. Olhem só. Eram lindos. Mas eu, sabem o que eu pensei nesse momento? Se aquilo que o Satanás está a me oferecer é lindo e é agradável aos meus olhos, quanto mais vai ser aquele que vem do Senhor? Porque aquilo que no momento é agradável aos nossos olhos, parece que é que vem do Senhor. Porque é agradável e é lindo e realmente é aquilo que nós estávamos à espera. E na necessidade dos 27, tudo era muito lindo. Mentira. Mas o Senhor era fiel. Quanto eu me mantinha fiel a Ele. Eu dizia, Senhor, eu vou decidir me completar em Ti. Eu vou decidir em preencher a minha necessidade em Ti. E isso não aconteceu só nesse momento. Graças a Deus, nesse momento, eu fiz e entreguei, eu completei o meu coração por inteiro, Senhor. E por isso eu o amo tanto. Porque Ele é quem completa a minha vida. Ele é quem completa todo o meu ser. E Ele também me completa quando eu me sinto uma mãe incompleta. Quando me sinto a mãe que não que quer mandar embora o Noah pela parede. Porque acontece nas noites de falta de sono. Quantas mães estão aqui que sofreram de falta de sono? Estávamos a falar com uma irmã disso. Não dá vontade de mandar essa criança no teto. Tem momentos que a mãe não consegue. E quem supre essa necessidade psicológica e emocional? Só pode ser o Senhor. E só pode se encontrar na presença de Deus. Nesse momento, quando eu também não quero ser uma grande esposa. Porque há momentos que também não nos apetece. Porque a nossa carne não quer. Não quer se render, não quer ceder. Porque Ele tinha razão, mas eu não vou dizer que tinha razão. Porque Ele sabe. Mas eu vou tentar dar do meu jeito. Há tempos que nós também, como esposas, como esposos, maridos, precisamos ser completos é no Senhor. Não em aquele que nós temos do nosso lado. Como funcionários, é que em cada parte da nossa vida nós precisamos ser completos nele. E isso tu vais encontrar no teu momento do louvor, no teu momento de adoração, no teu momento de te rendir ao Senhor. É quando nós somos completos nele. Jeremias 10 diz, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, ó Israel. Não façam o mesmo que os outros povos que elaboram horóscopos e tentam ler o seu destino e o seu futuro através dos astros. Eu nunca tinha lido este versículo, esta passagem, para ser honesta. E eu pensei, desde antes, desde Há tantos tempos nós estamos à procura de guia fora do Senhor. Buscamos, estamos à procura que alguém nos diga o que fazer, como fazer. E não buscamos na fonte, que é o nosso Deus. E ele continua: não fiquem atemorizados com as suas predições, porque tudo não passa de um monte de mentiras. São processos estúpidos e sem sentido. Cortam uma árvore e talham com essa madeira um ídolo. Revestem-no de ouro e prata e depois seguram-no em determinado lugar por meio de pregos de um martelo para que não caia. Esses são os ídolos de madeira. Mas nós temos agora muitos outros ídolos que até são bonitos e que vêm em diferentes modelos. Que são... E não só este, mas aquilo que vem dentro. Temos pessoas que nós seguimos e que aquilo que ela diz ou ele diz é feito. Que aqui... E não só pessoas não cristãs. Temos ídolos até de pastores e pregadores. Que o que ele diz, ele fez, é a minha vida. E temos tanto em honra até algumas pessoas, quase mais do que o nosso Senhor. Que quando entram na igreja, todo mundo abre caminho. Mas quando estamos a louvar o Senhor, bendire Jesus. Mas vai com a mão... E o coração está longe. Continua então. É versículo 5. E ali fica o seu Deus, como um espantalho mudo num campo cultivado. Não pode falar e tem de ser transportado, porque não se desloca por si próprio. Não tenham medo nenhum dos seus deuses assim, porque não vos pode fazer mal nenhum, nem tampouco ajudar. Não vos serve para coisa nenhuma. Isso são esses ídolos, quanto os outros que nós temos. Não nos podem ajudar em coisa nenhuma. Foquemos os nossos olhos, o nosso espírito, naquele que realmente pode nos ajudar. Continua versículo 6. Ó Senhor, não outro Deus além de ti, porque tu és grande e o teu nome é cheio de poder. Como é possível que haja quem não te tema? E ainda há pessoas que não temem o grande Deus. Como é o rei das nações? E este é um título que só a ti pertence. Entre todos os sábios da terra, em todos os países do mundo, não há ninguém que se assemelhe a ti. Não há ninguém, igreja. Não há ninguém que seja como o nosso Deus. E esse é ele que faz bons planos. Ele continua em Jeremias, versículo 29, versículo 4. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, envia esta mensagem a todos os cativos de Jerusalém que foram exiliados para a Babilônia. Versículo 5. Construam as vossas casas. Não tenham receio de fazer projetos a longo prazo. Plantem pomares, pois há de ficar aí muitos anos. Podem casar e ter filhos. Procurem maridos e mulheres para estes últimos e façam-se rodear de netos, multipliquem-se e não decaiam. O Senhor quer que nós tenhamos uma grande vida, que tenhamos boas famílias, que tenhamos bons empregos, que construamos no lugar que o Senhor nos trouxe. Muitos somos de fora, mas também para aqueles que são daqui. Este é o lugar que o Senhor nos deu. Neste momento estamos aqui e vamos fazer deste lugar o lugar onde vemos a bondade do Senhor. Rendindo as nossas vidas para o Senhor. Esta é a minha casa. Esta é a minha igreja. Por ela vou orar. Esta é a minha cidade, por ela vou agradecer ao Senhor. Este é o país que o Senhor me deu e por ele sou grato. Eu honro e amo quando vejo alguém orar por Portugal. De norte a sul, de este a oeste, nós temos que orar para que o Espírito do Senhor se mova nesta nação. Que o Espírito do Senhor traga mais e mais pessoas ao conhecimento de quem ele é. Nós estamos aqui, tu e eu. Tu e eu estamos aqui para que o Senhor seja conhecido. E se ninguém está a ser conhecido através das nossas vidas, há algo de errado. Se o Senhor não está a ser conhecido através de ti e através de mim, o que estamos a fazer aqui? Que se não seja pelas nossas vidas, que seja então pelas nossas orações. Porque esta nação, a nossa cidade com quem nós vivemos, precisa das nossas orações. Precisa do nosso cuidado, precisa do nosso amor. E eu queria partilhar convosco rapidamente, muito rapidamente, aspectos chaves que temos nós de buscar a Deus com todo o nosso coração. Nós temos que ter entrega total. Nós temos que entregar-nos totalmente e deliberadamente ao Senhor. Temos que confiar. Confiar em que os seus planos são planos de bem e não de mal. Quando nós nos entregamos e buscamos a sua presença, nós amamos a Ele primeiramente. Nós temos que nos preocupar em buscar a Ele, buscar a sua palavra, buscar quem Ele é. E nós temos que arrepender. É momento, igreja, de nos arrepender de termos esquecido de quem Deus é. É momento de nos arrependermos de procurar ao Senhor só por aquilo que Ele pode dar. É momento de nos voltarmos a amar ao Senhor por quem Ele é. Que no momento de adoração, tu te rendas para o único e santo Deus, por quem Ele é. E já casi, para finalizar, há uma letra de uma canção que esteve comigo todos estes dias, que eu encontrei por acaso. Não sei se vocês conhecem, mas marcou-me muito, porque acredito que é algo que acontece na igreja, no corpo de Cristo. Ela diz que o nosso louvor não seja um momento apenas de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrando com lábios nos corações esquecidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não a minha alma. Que quando nós louvamos, estamos a louvar de lábios, mas o nosso coração está tão longe. Eu quero me entregar a ti, entregar a minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. Nós não queremos uma igreja emocionada, uma igreja gritando, uma igreja lagrimeando, só para aparentar. Que as lágrimas venham do Espírito de Deus. Amém. Que a emoção não seja o nosso estilo de vida. O nosso espírito é que tem que dirigir. E diz, não vale a pena buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção de adoração para ti. Se o meu coração não queimar por ti. E esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado hoje. O Senhor Jesus fala que muitos são fingidos. Ele falava nessa altura. Muitos falam que me adoram, mas eles não o fazem. Que não sejamos nossa igreja. Que quando tu estejas a louvar ao Senhor, o teu coração esteja realmente a entregar-te a Ele. Temos problemas. Temos. Temos dificuldades. Temos. Podem ser anos que são secos, mas que os nossos lábios não sejam secos. Que brote mel dos nossos lábios para adorar o Senhor. Porque tudo aquilo e muito mais que nós precisamos na nossa vida está só e unicamente nele. Se tu vieste hoje a procurar uma resposta, se chegaste aqui neste lugar porque querias algo que não entendes, Se estás aqui porque o Senhor tem que obrar, senão não acontece nada. Entrega-te ao Senhor. Entrega-te no louvor e na adoração. E aí vamos encontrar. Então eu quero que fiquem em pé. E vamos a louvar o Senhor.